Então, esta comunicação aos membros do Seminário de Filosofia Online tem por origem uma carta que eu recebi do aluno Bernardo Vieira Emerick, ao qual muito agradeço. Ele escreve o seguinte: Caro Olavo, já faço parte do grupo de seus estudantes online do seminário. Estou gostando bastante, especialmente daquela exposição imensa em áudio, 6 horas. Eu tenho uma sugestão a fazer, mas não sei se seria possível ou do seu interesse. O que você acha de criar um curso de história da filosofia no seminário? Eu imagino que todos os documentos que entraram no site, muitos estarão relacionados ao tema. Sei também que você tem a coleção História Essencial da Filosofia, porém esta é muito genérica, ao que me parece. A minha sugestão é mais da linha do estudo sistemático da obra dos grandes filósofos. Seria uma história essencial prolongada, curso sobre Platão, Aristóteles, etc., etc. E aí vai. Quer dizer, deixe-me exemplificar. Poderia haver um curso de umas 20 aulas, de umas 2 horas cada, expondo o pensamento platônico mais pormenorizadamente, quase como o trabalho do Mário sobre o diálogo Parmênides. Esses cursos seriam realizados ao longo de alguns anos. Depois de completo, seria um substituto aos cursos de filosofia que se encontram nas universidades, com duas diferenças: a qualidade da exposição, que não seria mera reprodução do texto, mas uma exposição experimentada do seu conteúdo, e a qualidade dos autores. E assim vai. Então, eu agradeço muito a sugestão, é uma coisa que já até uma ideia que já estava, como é que se diz, mais ou menos assim, no ar, e que essa carta acabou de condensar. Então, a resposta à sugestão do Bernardo é: sim, nós vamos fazer exatamente isso. Exatamente o que você sugeriu. Só que eu vou ter que fazer do meu modo. Tá certo? Em primeiro lugar, um curso de filosofia, ele não pode, por si, ter uma estrutura histórica. Existem várias maneiras de você abordar a filosofia histórica, é somente uma delas. Tá certo? Mas existe todo um lado, vamos dizer, de formação. Quer dizer, você tem que equipar o aluno para que ele possa fazer suas pesquisas, suas investigações por conta própria, e isto, uma exposição histórica não o ajudará. Então, nós temos que dar também este lado, para se dizer, metodológico. Então, temos já duas perspectivas: tem a histórica e tem a metodológica. Mas existe a outra, que é a mais importante, que seria a abordagem aporética, essa é a abordagem por problemas. Você vai pegar a filosofia por certos problemas. Tá certo? E tem, finalmente, o quarto aspecto, que para mim é o mais importante, que é o aspecto propriamente pedagógico e educacional. Quer dizer, Platão já considerava que filosofia e educação são a mesmíssima coisa, e quanto mais tempo passa, mais eu vejo que ele tinha toda a razão. Tá certo? Então, é o lado propriamente pedagógico, quer dizer, que se refere, vamos dizer, à formação da personalidade do filósofo, da personalidade do estudante. Tá certo? Um pouco na linha do que está no livro do Antonin Certillon, La vie intellectuelle, que é um livro que, vamos dizer, é considerado básico, é o um livro que inspirou todos os cursos que eu dou na minha vida, tudo baseado naquilo. Tá? Aquilo foi o pontapé inicial. Se não existisse esse livro, acho que eu nunca teria chegado a dar cursos. Ali está dada a razão, né, de eu dar esses cursos. E a razão é a seguinte: é que a inteligência que vai estudar, que vai ler Platão, etc., etc., que vai discutir esses problemas, não é, vamos dizer, uma entidade separada da sua pessoa, é a sua própria pessoa, quer dizer, é o centro da sua consciência. Mas não faz o menor sentido você tentar ensinar um monte de coisa sobre a história da filosofia, ou mesmo sobre a técnica filosófica, que vai permanecer, se isso vai permanecer periférico, se isso vai ser uma casca que recobre uma personalidade que, na base, permanece inalterada. Quer dizer, você vai ter a personalidade do homem vulgar, e em cima você tem uma máscara de filósofo. Isso é exatamente o que acontece com praticamente todos os estudantes de filosofia no Brasil. Quer dizer, eles podem ter conhecimentos de filosofia, mas eles não têm a personalidade do filósofo. E essa personalidade é que é um instrumento, é a chave com que você vai entender tudo. Tá certo? A partir do momento que se define a filosofia como busca da sabedoria, quer dizer, isto tem que ser o objetivo central da sua vida e o eixo de todas as suas ações, decisões, escolhas, etc., etc. Ou seja, você tem que se fazer da sua personalidade inteira, da sua alma inteira, um instrumento de elucidação. Quer dizer, não é que você vai se empenhar na busca da verdade. Você vai ter que ser a busca da verdade. Tá entendendo? E você vai ter que sobrepor isto a todos os demais valores e critérios, porque até critérios religiosos. Você vai ter que... O que você absorver de religião, você vai ter que absorver por este meio. Quer dizer, é a filosofia que vai interpretar a religião e não jamais ao contrário. Se você fizer ao contrário, você não precisa da filosofia. Porque o problema essencial da filosofia é o da inteligibilidade, quer dizer, do entendimento e da transparência. É o problema de você enxergar, enxergar claro. Tá certo? Isso significa que os textos da religião você vai ter que fazer exatamente a mesma coisa. Agora, se você já vem, vamos dizer, com uma carga, né, com a obrigação de entender desta ou daquela maneira, porque assim foi a doutrina da igreja, etc., etc., você está esquecendo que a própria doutrina da igreja também tem que ser inteligida, ela também tem que ser coada para se tornar transparente. Então, ela não é um instrumento de interpretação, ela também é um objeto a ser interpretado. Entendeu? E você pode tomá-la, caso você seja cristão, vamos dizer, como baliza. Quer dizer que, em última análise, as conclusões que você chegar devem coincidir com a doutrina da igreja, desde que você entenda essa doutrina. Né? Então, mas não é para usar a religião como um molde prévio. Isso jamais. Se é para fazer isso, eu nem estudo filosofia. Né? Então, o instrumento cognitivo não é a sua inteligência, entre aspas. Quem vai conhecer não é a sua inteligência, quem vai conhecer é você. Tá certo? Então, este é o primeiro problema. Quer dizer, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual é a responsabilidade que eu tenho nisso e onde é que eu quero chegar. Se você não acredita, aí temos que dizer aquela coisa que já dizia Hegel. Depois era Hegel, que sobre muitos aspectos era um charlatão, mas sobre outros aspectos era um filósofo magnífico, dominava a filosofia e sabia o que era. Ele dizia, se você não acredita na possibilidade de você tornar o real inteligível na máxima medida possível, nem entra nisso. Se você não acredita na força da inteligência humana, nem comece. É certo? Então, a filosofia é incompatível com a modéstia e com a timidez intelectuais. Você tem que estar disposto a furar as questões e dizer esta opacidade não vai me resistir. Eu vou furar isso aqui e vou entender de que se trata. Tá certo? Então, esta é a primeira advertência. Prosseguindo. Quer dizer, como nós temos esses quatro lados, nós temos o lado metodológico, o lado histórico, o lado aporético e o lado pedagógico, nós vamos ter que articular as coisas para que tudo isso seja feito ao mesmo tempo. Então, nós vamos mais ou menos seguir uma ordem cronológica, tá certo? Mas sem a preocupação de documentar todos os passos da evolução da história da filosofia, e sim destacando aquilo que seja o mais necessário. Primeiro, para você compreender profundamente o que é a tarefa do filósofo, e o que se espera de você, e quais são as suas obrigações. Né? Em segundo lugar, para equipá-lo com os instrumentos técnicos necessários para que você trate do problema da filosofia, dos problemas da filosofia. A questão, vou dizer, da técnica filosófica é uma coisa básica e que no ensino de filosofia no Brasil é ignorada. Técnica filosófica significa o seguinte: ela responde à seguinte questão: como que eu devo atacar os pontos obscuros para torná-los claros? É a técnica da inteligibilidade, a técnica do enxergar claro. E existe, evidentemente, ao longo de 2.500 anos, né? Uma série de procedimentos técnicos que são mais ou menos consagrados, e esses você tem que dominar, você tem que saber o que, né? Como é que Platão ou Aristóteles trataria tal problema, por onde eles atacariam, que precauções eles tomariam, como é que ia encaminhar a investigação do negócio e quais são, vamos dizer, os limites e possibilidades que estariam nas conclusões que eles iam tirar. Tá certo? Então, eu acredito, pessoalmente, que a filosofia é um conhecimento extremamente rigoroso, extremamente certo, tá certo? é extremamente verdadeiro, mais verdadeiro do que qualquer ciência mesmo, porque a inteligibilidade de qualquer ciência depende da análise filosófica que você faça dela. Então, você entender um único termo científico, né, e saber a que ordem de realidade ele corresponde, se é que existe uma realidade correspondente, e quais são as várias gradações de realidade e irrealidade comportadas num termo científico, é a única maneira de você realmente compreendê-lo. Isso quer dizer que se você não é capaz de fazer esta análise filosófica de qualquer termo científico, você não sabe do que está falando. Então, isso é a mesma coisa que dizer. Toda atividade científica, sem a análise filosófica dela, é uma coisa ininteligível. É apenas uma, vamos dizer, uma manipulação técnica, né? Mais ou menos como você, se você ensinasse um macaco a dirigir automóvel. O macaco pode aprender a dirigir automóvel, mas ele não pode entender os princípios do motor à explosão. Isso aí não adianta explicar que ele não vai entender. Tá certo? Então, não é só você saber dirigir automóvel, mas você saber por que ele anda, afinal de contas, né? Então, nós podemos encarar o conjunto da ciência como se fosse um conjunto de equipamentos. Esses equipamentos, nós podemos fazê-los funcionar, por um lado, que é o que se faz na prática diária de investigação científica, mas nós podemos exigir um algo mais, que é entender por que aquilo funciona e se funciona efetivamente. Né? Então, seguindo essa, vamos dizer, seguir a ordem cronológica tem uma certa vantagem. Porque, vamos dizer, as etapas do desenvolvimento da consciência humana coincidem mais ou menos com as etapas do aprendizado, tá certo? E com, vamos dizer, a ordem, né, da formação da certeza humana, tal como está explicado no livro Teoria dos Quatro Discursos. É isso. Quando Aristóteles diz que o conhecimento começa com a percepção sensível, da percepção sensível, quer dizer, ele salta para a elaboração imaginativa, quer dizer, aquele todo aquele trabalho que a memória passivamente, automaticamente faz e que a imaginação, vamos dizer, interfere naquilo criativamente, né? Esta é a segunda etapa. E só depois dessas etapas você pode começar a elaborar os conceitos, isso é, você separar o que seria, vamos dizer, o conteúdo, separado do conteúdo fático, a matéria bruta acumulada ali na memória, o seu conteúdo eidético, as diferentes essências dos vários entes considerados, e só depois começa uma elaboração crítica racional. Quando Aristóteles diz que a coisa é assim, ele quis dizer exatamente que a ordem dos quatro discursos é a ordem do aprendizado. E nós temos uma certa vantagem, porque você vai ver que todo o material chamado pré-filosófico, né, material que você pode colher nas religiões antigas, né, nos antigos mitos, etc., todo ele é da linguagem mito-poética. Então, se não houver uma profunda imersão na linguagem mito-poética, o que vai acontecer é que você jamais vai saber do que os filósofos estão falando. Porque não há nada, nada, nada em toda a filosofia universal que não seja uma simples elaboração do universo mito-poético pré-existente. Quando eu falo universo mito-poético, não quer dizer que não estou me referindo a histórias inventadas. Certo? Uma vez perguntava para o Eric Fegelin o que é o cristianismo. Ele disse: é um mito verdadeiro. A expressão parece contraditória, né? Mas a expressão mito verdadeiro quer dizer duas coisas. Ele é verdadeiro no seu conteúdo, ou seja, naquilo que ele significa, ou nas realidades supremas para as quais ele está apontando. Este é o primeiro sentido. Mas nesse sentido, o mito da caverna também é verdadeiro. O cristianismo é mito verdadeiro no segundo sentido, que aquela história aconteceu mesmo. Tá certo? Então, é um trecho da história humana, da história real, que se passou neste mundo, neste planeta, que simbolicamente contém ali a indicação de tudo mais que se seguiu antes e que vai seguir depois. Então, depois que eu disse, sem esta imersão no mundo mito-poético, incluindo, vamos dizer, os mitos que são verdadeiros no primeiro sentido, os mitos que são verdadeiros nos dois sentidos, você nunca vai entender nada. Exemplo disso é, por exemplo, o famoso livro do Northrop Frye, que chama The Great Code, o Grande Código, onde ele vai mostrar aí, ultimamente, que todos os enredos da literatura ocidental, em última análise, não são senão elaborações de esquemas bíblicos. Ora, isso quer dizer o seguinte, que aquele conjunto de histórias bíblicas molda a imaginação ocidental de tal modo que você não consegue sair de dentro daquilo, você não inventa mais nada para além do que está ali. Você consegue variar em torno e aprofundar camadas e mais camadas e mais camadas e mais camadas de significado. Tá certo? Então, como o nosso curso foi, seguindo aqui a sugestão do Bernardo, disse que o curso deveria durar alguns anos. Eu fiz as contas e disse, olha, esse tem que durar 5 anos. Pode depois prolongar, mas para dar o essencial nós precisamos de 5 anos na base de ou uma aula semanal, que digamos 2-3 horas, ou 2 aulas quinzenais com maior duração, podendo isso ser, vamos dizer, alternado conforme a minha disponibilidade de tempo. Isso aí, se eu só puder dar 2 aulas por mês, eu vou esticar a duração delas. Se puder dar 4, eu diminuo. E nesses 5 anos, quer dizer que o problema do discurso mitopoético, da apreensão mitopoética da realidade, vai tomar o primeiro ano inteirinho. Então, quer dizer, longe de fazer aquilo que, em geral, se faz, você faz dá uma lambidinha, né, no pensamento pré-filosófico e já salta direto para os pré-socráticos, Sócrates, etc, etc. Nós vamos fazer o contrário, nós vamos mergulhar de cá. 1/5 do nosso curso vai ser o universo mitopoético, chamado pré-filosófico, chamado erroneamente pré-filosófico. Né? Por quê? Porque você jamais sai desse universo mitopoético. O que você faz é, o que você faz, o que a humanidade fez, está certo? É lançar mais luz sobre certas dimensões que já estavam insinuadas ali dentro, já estavam contidas ali dentro, mas que não tinham sido, como diz o Eric Fermi, articuladas de maneira muito clara. Quer dizer, há um trabalho de progressivo esclarecimento, mas esse esclarecimento se opera mais ou menos sobre os mesmos dados que já estavam no universo mitopoético e que, no fundo, é o mesmo universo no qual nós passamos os nossos primeiros anos. Quer dizer, a apreensão infantil do mundo é também a apreensão mitopoética, é pura síntese imaginativa que você está fazendo. Tá certo? Então, se essa foi a infância da humanidade, essa também será a infância dos seus estudos de filosofia, mas é de uma infância sólida, né, e saudável, que nascerá depois, vamos dizer, uma filosofia saudável. Vamos dizer, a estrutura material desse curso, quer dizer, os princípios de organização dele, como que nós vamos dizer, como que será a intercomunicação entre os alunos, qual é a periodicidade certa, os horários certos, como vai ser a interatividade na medida do possível, tudo isso vai ser resolvido depois pelos responsáveis técnicos por esta parte, tá certo? Eu ainda não sei como é que... Tem vários problemas a resolver, nós já mais ou menos equacionamos aqui, mas... isso será dado mais tarde para vocês. A função desta comunicação é simplesmente mostrar a vocês o espírito da coisa, tá certo? Para isso, nós elaboramos uma bibliografia inicial que será entregue àqueles alunos que se inscreverem neste curso. Portanto, estou pressupondo que nem todos os membros do Seminário de Filosofia Online se inscreverão nesse curso, porque este é um curso sério e eu quero um comprometimento de que as pessoas vão até o fim. Então, nem que não se comprometer até o fim, nem começa. Tá certo? Mais tarde, quando esse curso estiver completado, é claro que esse material todo do curso pode ficar aí à disposição, mas eu não creio que esse seja um curso que você possa acompanhar somente pelas gravações. Você precisa da presença do professor ali mesmo para resolver os problemas que vão surgindo na medida que vão surgindo. Entendeu? Então, esta bibliografia, ela evidentemente, ela é um conjunto de leituras mínimas que você terá que fazer, e você, para cada aula, o sujeito vai ter que comparecer com o texto lido e bem lido. Claro que eu vou colocar isso dentro de uma quantificação razoável, né? Digamos que fosse algo como 30 ou 40 páginas por semana. certo? É muito pouco, na verdade, mas como eu sei que a pessoa tem pouco tempo, é o que nós vamos poder fazer. E nós vamos analisar certos problemas com uma tremenda seriedade, como jamais se fez em nenhuma universidade brasileira, nem se fez e nem se fará. Tá certo? Quer dizer que nós vamos procurar puxar o que de melhor existe sobre aqueles pontos, sobre aqueles problemas, melhor e subentende, inclusive, vamos dizer, uma atualização com o estado atual das investigações, quer dizer, o status questionis, até onde chegou, qual é o ponto em que está. Claro que a bibliografia é somente os textos que nós vamos ler para as aulas, mas isso não é toda a bibliografia do curso, evidentemente, né? A bibliografia incorporará também uma série de obras de consulta e a abertura para algumas centenas de publicações periódicas especializadas, nas quais você pode, de vez em quando, procurar uma informação ou outra aqui, ou uma atualização que você precisa, né? O objetivo final do curso é habilitar as pessoas a fazer análises muito rigorosas da própria realidade, obtendo o máximo de transparência, o máximo de luminosidade que até o ponto em que você chegar às investigações é possível alcançar. Ou seja, nós não estamos aqui para brincadeira, tá certo? Não estamos aqui para conquistar títulos acadêmicos, se bem que eu acredito que no futuro um certificado de que você frequentou este curso valerá mais do que 150 diplomas da USP. Porque este curso aqui é um curso sério para valer. Aqui tem um filósofo, não é um professorzinho de filosofia. Não é isso? Uma vez estava o Eric Fugerman discutindo com o chefe do departamento dele, o cara disse, ah, mas você sabe que eu entendi isso, eu sou professor de filosofia. E o Fugerman disse, pode ser, mas eu sou um filósofo. Essa é a diferença. Um filósofo é um sujeito que, primeiro, consagra a vida dele à busca do esclarecimento. Então, portanto, é um sujeito que não toma posições, não tem opiniões, não gosta mais disso ou aquilo. Ele gosta de saber a verdade. Quer isso seja possível, quer não seja possível. Mas até onde seja possível, ele vai forçar nessa direção. Segundo, ele tem os equipamentos para fazer isso. Ele absorve o patrimônio técnico que a humanidade criou para fazer isso. Então, quer dizer, ele não vai esperar que a sua própria cabecinha, operando sozinha, resolva todos os problemas. Ele vai absorver o patrimônio da humanidade. Se você não absorve, o que acontece? Como ninguém pode pensar sozinho, ninguém conhece nada sozinho, você sempre depende do meio cultural, se você não tem o patrimônio da humanidade desenvolvido ao longo dos milênios, você vai absorver o quê? As preferências do seu meio social atual. E você vai ser um caipira eternamente. O ser humano, quando ele fala, ele vai sempre ter que usar o testemunho do outro. O testemunho, e testemunho implica autoridade do testemunho. Autoridade do testemunho é uma coisa básica. Quer dizer, o sujeito foi lá e viu tal ou qual coisa. E você confia no testemunho dele. Sem esta confiança, não existe conhecimento. Mesmo em ciência. Se você pegar qualquer conhecimento científico, você pergunta assim, quantas pessoas tiveram acesso direto a estas experiências? Né? Ou você lê um livro de qualquer, você pega um livro de química, né? E vê assim, quantas destas experiências eu vou poder refazer pessoalmente? É um número ínfimo. Então você vai sempre depender da confiabilidade do testemunho que é passado dentro de uma comunidade de investigadores, né? De geração em geração. Se você não absorve isso, você não tem o que? A autoridade da ciência. Então você apela aqui à autoridade do seu meio social atual. Isso acontece praticamente com todos os professores brasileiros de filosofia. Eu não conheço uma exceção. São todos dependentes da opinião dos seus coleguinhas, porque eles não conhecem direito a opinião de Platão, não conhecem direito a opinião de Aristóteles, entendeu? Não conhecem direito a opinião de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Dan Scott. Então eles não podem dialogar com esses caras, eles não podem chegar para esses caras e dizer, ô professor, como é que é o negócio? Então ele pergunta para o seu chefe de departamento, entendeu? Que é outra besta quadrada que nem ele. Então, aqui não se conversa com o chefe de departamento, aqui nós conversamos com Platão, com Aristóteles, com Platão. Ou seja, nós conversamos com aqueles que sabem, com os melhores que a humanidade conhece, seja de fonte ocidental, seja oriental, para nós tanto faz. Então, aprender a lidar com estas pessoas. Por exemplo, vamos supor que você vai absorver Platão, você vai consagrar um ano da sua vida. Nós vamos consagrar um ano, o segundo ano é só Platão e Aristóteles. Tá certo? E é muito pouco, um ano para Platão e Aristóteles é nada. Tá certo? Mas não quer dizer que nós vamos botar o assunto, quer dizer, nós vamos habilitar você a continuar lendo Platão e Aristóteles pelo resto da sua vida, e sempre você vai voltar lá, e sempre vai fazer perguntas, sempre que você exprimir aqueles textos, você vai sair mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. Então, aí você começará a reparar, né, como é ridículo você pretender discutir certas opiniões de Platão e Aristóteles sem você ter absorvido o ensinamento deles. Tá certo? Como fez esse infeliz desse Karl Popper no livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que ele pega lá duas ou três opiniões soltas de Platão que ele acha que entendeu, começa a discutir, refutar, etc, etc. O que acontece é que ele vai passar longe do que Platão disse. Ele, vamos dizer, você não entendeu uma linha do que Platão falou. Isso Karl Popper, e tem gente que considera o Karl Popper um grande filósofo. Eu considero no máximo um razoável professor de lógica e ponto final, não vai passar disso. Ele não é um mestre da filosofia, não é um grande filósofo, não é nada, não é uma pessoa que você nem precisa conhecer a obra dele. Então, a própria fama de Karl Popper no século XX já é uma anomalia, né? A não ser no domínio das ideias políticas, das discussões, né, políticas de atualidade, onde ele diz algumas coisas inteligentes, mas coisa assim que está num nível que não será muito maior que o do Roberto Campos. Então, quer dizer, nós não podemos fazer o que Karl Popper fez, que é uma leitura amadorística de Platão. E é o que se faz no vazio, quando a pessoa lê essa coisa, lê amadoristicamente, quer dizer, não absorveram a tradição de estudo daquilo. Você precisa ver que cada linha de Platão já foi, né, lida, processada, analisada sob mil aspectos. Né? Claro que tem, se você for ver essa bibliografia inteira, tem muita besteira também no meio, muito tempo perdido. Mas tem uma certa linha central que você não pode ignorar. Tá certo? E o século XX foi bastante rico nessas coisas. As pessoas, dentro dos estudos platônicos, aqui pelo menos três pessoas acrescentaram alguma coisa essencial no entendimento de Platão, que foi, vamos dizer, o Paul Friedlander, o Erich Fröbel e o Giovanni Reale. Quer dizer, se você não está atualizado com essas três coisas aí, você não vai. Como é que você não está entendendo Platão da maneira melhor e mais profissional que tem. Quer dizer, esta noção, vamos dizer, de uma consciência profissional, de uma consciência técnica, isto eu não vejo que você possa adquirir em nenhum curso de filosofia conhecido no Brasil, porque nunca se treina. Não é que as pessoas não sejam capazes, talvez sejam capazes, mas nunca quiseram isso. Mas é exatamente o que nós queremos. Prosseguindo aqui com a nossa explicação. Eu até hoje eu só tive a oportunidade de dar cursos de conferências. Um curso no qual as pessoas perguntavam o que é exigido de mim. Eu falava, não é exigido nada, você tem que sentar e escutar e tentar entender. É só isso. O que precisa ler? De tudo que eu falar, você vai ler o que você quiser. Se não quiser ler nada, vai prestar atenção aqui, já vai funcionar. Porque eram apenas conferências. Eu nunca pude fazer nada a mais. Mas agora nós vamos fazer. Então, isso quer dizer que nesse curso os alunos não serão ouvintes, não serão público. Serão um grupo de aluno que vai trabalhar e que vai ter que demonstrar, vamos dizer, o seu progresso passo a passo, o seu domínio da matéria e, vamos dizer, a sua capacidade e as suas qualidades pessoais requeridas. Nessas qualidades pessoais aparecem, às vezes, não tanto no aproveitamento escolar, mas nas próprias atitudes que o sujeito toma. Quer dizer, eu quero ver se o sujeito age como um filósofo. Está entendendo? Então, isto aí é uma coisa, claro que é difícil de avaliar, mas eu tenho a impressão que eu tenho alguma experiência nisso. Eu sou capaz de perceber, né, porque tem pessoas de muito talento, né, que... Eu vou dar um exemplo, não vou citar nome de para não comprometer ninguém, é um problema que já está superado de muitos anos atrás. Um aluno meu, sujeito muito inteligente, muito talentoso, e que uma vez me escreveu uma carta assim: ah, eu tô, tem lá um professor na faculdade que eu estudo, o cara falou um monte de besteira, etc, etc, mas eu não contestei nada porque eu preciso de uma carta de apresentação dele para obter um lugar no posto da minha universidade. Eu falei: você jamais vai ser um filósofo. Nunca. O filósofo nunca faz isso. Você é superior a ele, você não pode se submeter ao inferior. Você é um homem sério que está pesquisando, você não pode baixar a cabeça. Você está entendendo? Você tem a obrigação de se sobrepor a esse cara e mostrar a autoridade da filosofia, não é a sua autoridade pessoal. Está entendendo? E se você: ah, eu preciso de emprego, tá, fala, passe fome, morra, mas não faça isso. Existe um monte de erros humanos, de pecados, etc., que são compatíveis com a filosofia, mas este não. Quer dizer, este é o pecado contra a filosofia, o pecado contra a filosofia é o pecado contra o Espírito Santo. É a infidelidade à verdade. Então, isso você não pode fazer. Você fez isso uma vez, está liquidado. Aí, infelizmente, o rapaz acordou, percebeu que estava fazendo uma bobagem e voltou atrás. Então, você pode ser, tem várias más qualidades, você pode ser preguiçoso, certo? Pode ser mulherengo, pode ser bêbado, pode ser viado, entendeu? Tudo isso é compatível com a filosofia. Cria problemas, é claro. Mas, de uma vez, você vai ter conflito. Mas tudo isso não tem a radical incompatibilidade com a filosofia. Mas, vamos dizer, a fraqueza perante a opinião, a fraqueza perante isso que a igreja chama o mundo. Não é isso? A igreja fala: quais são os inimigos da alma? São três: o mundo, o diabo e a carne. As pessoas não sabem o que é isso. Então, quer dizer, o diabo é aquilo que Cristo chamava os principados e as potestades. Quer dizer, é a estrutura do poder espiritual maligno. Muita pessoa pensa que, né, diabo é aquilo que inspira, né, faz um moleque tocar punheta no banheiro. Fala: não. Faz tocar punheta no banheiro, é a natureza. Né? Agora, o diabo é aquilo que leva, não este ou aquele indivíduo, mas o conjunto da humanidade para o mal. Entendeu? Então, em geral, o diabo está muito mais está ocupado com coisas de envergadura muito maior do que esta. Tá certo? E esses pecadinhos ele diz que o sujeito faz sozinho, não precisa da ajuda do diabo, ele vai fazer sozinho. Né? Então, entender, por exemplo, as estruturas do mal no mundo, né, é uma coisa importante. Nós vamos ter que, algum dia nós vamos ter que enfrentar isso aí, tá certo? Mas o segundo inimigo da alma é a carne. O que é a carne? Tá certo? A carne é aquele pedaço seu que diz que você existe. Você acredita que você existe. A prática da filosofia lhe mostrará, meu filho, que você só existe no seu confronto com a infinitude. Você só existe, vamos dizer, como uma contrapartida pequenininha daquilo que o Wegelin chama o fundamento da existência. Se não tem fundamento da existência, não tem consciência pessoal, então, como diz, não tem identidade nenhuma. Então, quando o Leibniz pergunta por que existe o ser e não antes ou nada, tem muita gente que trata desta questão, mas pare para pensar o seguinte: por que você existe? Você já teve profundamente a experiência da sua própria contingência e nulidade? É assim que você vence o desafio da carne. Porque a carne é onde concentra o seu corpo. Não é isso? E onde concentra o seu corpo, você acha que é você que está ali. E a continuidade do seu corpo lhe dá uma ilusão de continuidade substancial da sua psique, do seu pensamento, etc, etc. Né? E E isso fará, então, você raciocinar e enxergar o mundo inteiro em função da sua pessoinha. E daí vai sair orgulho, né? Inveja, tudo vai sair daí. Mesquinharia, tudo vai sair por causa disso aí. Então, o remédio disso aí é... Você, se você é cristão, Deus, então, quando você rezar, você lembrar isso. Eu estou rezando aqui, mas... O que, que Deus me fez? Eu me faria, eu me inventaria, eu me criaria a mim mesmo? Não tem nenhuma razão para você ter criado. Você só existe por um ato da graça, da misericórdia. Total arbitrariedade do amor divino. É só isto que... Só por isso que você existe. É? Então você não é nada. Você é um zero, 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 zero. Você tem que saber isso por experiência. Você tem que... Várias vezes perceber isso claramente. As pessoas não percebem porque elas ficam aterrorizadas. Eu também fiquei aterrorizado a primeira vez, mas agora eu me lembro disso, até sinto um certo reconforto nisso. É a experiência de Santo Agostinho. Eu sei que sou, mas eu não sei por que eu sou. Está entendendo? Que é colocado no plano, certo? No plano humano, a mesma pergunta do Leibniz, por que, que existe o ser e não antes o nada? Por que, que existe eu e não um zero no meu lugar? A hora que você vê a sua total contingência, a total desnecessidade que o universo e a realidade tem de você mesmo, pronto, você não está mais no plano da carne. A carne é o seguinte: quando dá fome em você, isso lhe parece extraordinariamente importante. Você acaba de interpretar o mundo inteiro à luz da sua fome. Dá um desejo sexual, você reinterpreta o mundo inteiro à luz do seu desejo sexual. Você tem tudo isso aí, meus irmãos, tudo isso é mentira danada, né? E que você realmente é um nada, né? Você é um nada que está com fome, você é um nada que está com tesão, você está começando a ver as coisas na perspectiva de vida. E o terceiro inimigo chama-se o mundo. O mundo, o que, que é? O que as pessoas falam. É o mundo, a tagarelice, as crenças que circulam em volta. Tá certo? Então, existe uma prática que eu, aliás, vou dar aqui nesse curso que eu vou dar de metodologia, que eu vou dar este mês aqui em Colonial Heights, que é de você rastrear para ver de onde saíram as suas crenças. O dia que você, primeira vez, fizer isso, fizer um repertório das suas crenças, ver como é que elas entraram na minha cabeça, você vai descobrir uma coisa terrível. Você é um papagaio. Você nunca pensou coisa nenhuma por sua própria conta. Você não conhece nada. Você só repete o que ouviu. Ora, você tem direito a um conhecimento próprio. Você tem direito à investigação e à certeza. Claro, a certeza razoável, a certeza que é possível, né, daquele domínio. Mas as pessoas realmente ficam muito abaixo disso. Porque elas se contentam quando elas dizem uma coisa que as pessoas que elas gostam concordam. Então, daí fica aquele grupinho de idiotas que se amam, um mentindo e os outros repetindo a mentira dos outros. Né? Então, isso é o que a Bíblia chama o mundo. Está aí, tudo. Né? O diabo, a carne e o mundo. Então, também, nesse sentido, no sentido da filosofia, é você adquirir as virtudes resultantes de você lutar para vencer os inimigos da alma. Não fazê-lo no sentido religioso. Não é uma prática religiosa, é uma prática cognitiva. Sem a qual, eu acredito que a prática religiosa até perde sentido. Se bem que tem diferença. As coisas não se interpenetram assim tão facilmente. Então, esse ponto, vamos dizer, a virtude própria do filósofo, que não são as virtudes morais em geral, não são as virtudes morais, é uma específica, mas que, se você a cultivar, ela pode servir de base para gradativamente você desenvolver as outras, se isto for necessário. Eu não acredito que alguém possa ter todas as virtudes por igual. Então você capricha numas e as outras você pede que Deus perdoe. Isso é mais do que suficiente. Então, isso aí mostra para vocês o nível de seriedade e de exigência que nós vamos fazer nesse curso. Em função disto, nem todos os membros do Seminário de Filosofia Online serão alunos desse curso, só aqueles que quiserem e se comprometer, primeiro, a ler o que lhes for recomendado, segundo, estar presente nas aulas, terceiro, fazer os trabalhos, e quarto, lutar para desenvolver em si as virtudes do filósofo. A virtude de ordem intelectual e cognitiva, mas também algumas de ordem moral. como o curso vai ter duração de 5 anos, então você terá um compromisso de 5 anos. Terminado isso, você vai ser avaliado, não só mediante trabalho, mas mediante questionários, interrogações, conversas, ao longo de todo o curso. No final, terminada a parte expositiva do curso, você terá 6 meses ou 1 ano para você apresentar um trabalho, tá certo? Sobre um tema que você escolherá ao longo do curso e que eu vou orientar cada um pessoalmente para isso. Tá certo? E no fim, né, eu dou um certificado. Certificado significa o seguinte: você foi aluno do único filósofo.